Começa agora a Rádio Aspuv, em defesa da educação pública gratuita e de qualidade.
Olá, muito boa tarde para você que está ligado no Rádio Aspuv, o programa da seção sindical dos docentes da UFV. Nos últimos dias, uma palavra tem permeado os mais diversos assuntos dentro da universidade: greve. Servidores técnico-administrativos representados pela ASAVE paralisaram as atividades por tempo indeterminado desde o dia 11, última segunda-feira. Entre os professores, essa questão também entrou em debate desde que o Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, o ANDES, indicou a construção de greve dentro do setor das federais. Essa movimentação toda tem relação justamente com o assunto que vamos discutir no programa de hoje, sindicalismo. Ou seja, o movimento que reúne trabalhadores para garantir e avançar na conquista de direitos e colocá-los como força protagonista na sociedade. Então, fique ligado nesse debate extremamente importante e também nos informes da Aspuv sobre o que tem se discutido dentro da categoria docente sobre o indicativo de greve. Sindicalismo. Tem muita gente que vai torcer o nariz ao ouvir essa palavra, mas a verdade é que ela possui um significado muito especial, não apenas para nós da Aspuv, mas para qualquer trabalhador e trabalhador. Se pensamos na conquista de direitos e na construção de uma sociedade que leve em conta as nossas demandas, ou seja, uma sociedade mais justa e igualitária, nós devemos pensar na luta dos sindicatos. A construção do movimento sindical se inicia há muitos anos, na verdade começa a ganhar forma durante a Revolução Industrial, lá no início do século XVIII, mais especificamente na Inglaterra. Logo depois se espalha por boa parte da Europa e pelo restante do globo. Esse período é conhecido pelo investimento em tecnologias, que levou à industrialização e ao consequente aumento da produção, consolidando o capitalismo enquanto um sistema econômico, político e social vigente até hoje. Surge aí a figura clássica dos operários, as pessoas que foram contratadas para realizar o trabalho nas fábricas. Trabalhando em condições subhumanas, com jornadas exaustivas de trabalho, em ambientes totalmente insalubres, os operários perceberam não haver poder de negociação para melhorar suas condições de trabalho. E isso em frente ao poderio dos patrões. Dessa forma, começa a amadurecer uma percepção. Isolados, a derrota era certa. Mas e juntos? Não seriam efetivamente uma força? Ao longo desse tempo, um dos primeiros movimentos de revolta dos trabalhadores foi o ludismo. De forma simples, consistia na ocupação de fábricas e destruição de máquinas que poderiam levar à substituição dos trabalhadores. Após isso, começa uma profusão das chamadas trade unions, organizações mais elaboradas que se aproximam da ideia de sindicato que temos hoje. A partir daí, os trabalhadores começaram a ter maior capacidade de organização e, consequentemente, maior poder para negociar, o que os levou a ampliar a capacidade de reivindicar direitos e condições dignas de vida. É importante lembrar que esse processo ocorreu na Europa, e agora você deve estar se perguntando, mas como essas ideias chegaram ao Brasil? Essa é uma excelente questão. Como a Europa vivia um boom de revoltas, revoluções, movimentos nacionalistas, a vida se tornava muito difícil para quem não estava inserido nesse processo todo. Ao mesmo tempo, no Brasil avançava pelo menos oficialmente o fim da escravidão, o que ocasionaria uma mudança no regime de trabalho da época. Aliado a isso, existia um projeto de embranquecimento da população e de apagamento da memória do que foi a escravidão, das pessoas negras e de toda a sua cultura. Com isso, o governo oligárquico promoveu uma campanha para que imigrantes europeus viessem para o Brasil, o que resultou na chegada de milhões de pessoas. Esse processo levou à entrada de algumas ideias no Brasil, entre as quais está a propagação do movimento sindical, em diferentes correntes. Naquele momento, eram principalmente os anarquistas, mas também socialistas, comunistas e os republicanos radicais. É nesse processo, marcado por novas configurações sociais, pelo início da República e pelo incipiente processo de industrialização brasileiro, que nasce o sindicalismo brasileiro. Uma história marcada por diferentes movimentos e momentos, alternando períodos de maior efervescência, outros de intensa repressão, mas uma coisa é certa, todos os direitos que o trabalhador brasileiro hoje possui e a sua estruturação passaram pela luta dos sindicatos. desde a CLT no período varguista, a regulamentação da jornada de trabalho e de uma série de atividades profissionais, licenças remuneradas, auxílios, férias e tantos mais. Só que esse não é um movimento necessariamente linear. Temos momentos de avanço e outros em que o caráter dominante é o defensivo. Operamos dentro da ideologia capitalista, que insiste em um discurso antissindical, que obstinadamente apaga as vitórias dos trabalhadores e joga a opinião pública contra o movimento sindicalista. Com essa introdução histórica sobre os sindicatos, iremos aprofundar no assunto com uma entrevista com a professora do Departamento de Sociologia da USP, Paula Marcelino, especialista em movimento sindical. Confira a primeira parte da entrevista a seguir.
Entrevista.
Perfeito, professor. Muito obrigado novamente. Indo para a primeira pergunta, então, da nossa entrevista, né? Informalidade, desalentos altos. A menor taxa de sindicalização dos trabalhadores brasileiros da série histórica e, paralelamente, a aprovação nos últimos anos de medidas desastrosas para a classe trabalhadora que não conseguiram ser barradas, como a reforma da Previdência. Diante desse cenário, podemos dizer que há uma crise no sindicalismo e o que nos levou a ele, caso exista essa crise?
Caio, existe uma crise do sindicalismo. Os estudiosos e ativistas do movimento sindical vêm há muito tempo falando em crise do sindicalismo. Nos países do capitalismo central, né, que na minha avaliação podem ser chamados de países imperialistas, então estou falando especificamente daqueles da Europa, dos Estados Unidos, do Japão, países de capitalismo desenvolvido, a gente pode dizer que essa crise ela data do início ainda da década de 1980. No Brasil, nessa época, na década de 80, a gente tinha um boom do movimento sindical. Então, esse boom começou até um pouco antes, ali a partir de 1978, com as grandes greves do ABC paulista. Então, se a gente pegar a situação do Brasil nessa época, só tem paralelo com o que estava acontecendo na Espanha, que são dois países que estavam vivendo uma conjuntura muito específica, saindo de uma ditadura, com inflação alta, e as políticas neoliberais não estavam sendo implementadas ainda. Então a gente tem uma taxa de greves na década de 80 no Brasil, que foi uma coisa que só voltou a se repetir no período posterior, no neodesenvolvimentismo dos governos Lula e Dilma. Se a gente olhar para esse período, a década de 90 nos países de capitalismo central e a década de 80 nos países de capitalismo central, e na década de 90 no Brasil, nós vamos ver que claramente essa crise do sindicalismo ela está associada ao advento do neoliberalismo, em primeiro lugar, associado à reestruturação produtiva dentro das empresas. Se a gente pensar assim, essa onda, embora a gente tenha experiências neoliberais como o Chile desde 1973, o neoliberalismo chega pesado nos países da Europa, nos Estados Unidos, no final da década de 70 e início da década de 80, com a Margaret Thatcher e com o Reagan. E no Brasil, com o governo Collor, um neoliberalismo meio, assim, meio cambaleante ainda com o Itamar, mas depois um neoliberalismo forte com o Fernando Henrique Cardoso, na década de 90, nos dois governos do Fernando Henrique Cardoso. E tanto as políticas neoliberais quanto a reestruturação produtiva dentro das empresas representaram duas coisas que são difíceis para o sindicalismo trabalhar. Primeiro, uma diminuição de direitos e, segundo, uma diminuição de número de empregos, né? Diminuição de direitos pelas políticas econômicas neoliberais, digamos assim, de liberação do mercado, né? O mercado dita as regras de como o Estado tem que agir, o que significa diminuição de impostos. Se a gente lembrar, por exemplo, na década de 90 no Brasil, a gente quase teve quebra de vários setores da indústria nacional por causa de competição com produtos estrangeiros que chegavam no Brasil com um preço muito diminuto por conta do fim das barreiras alfandegárias, né? e dentro das empresas, ao mesmo tempo, uma reengenharia do processo de trabalho que diminuiu a quantidade de postos de emprego. Tudo isso coloca problemas muito sérios para o sindicalismo, né? Mas o movimento operário como um todo, ele passa por uma fase histórica muito defensiva. Eu diria que desde a crise do petróleo de 73. E é bom que a gente entenda isso, porque não é só o movimento sindical que está numa crise. Os partidos da esquerda revolucionária são absolutamente minoritários em todas as grandes sociedades do mundo capitalista. Os partidos sociais-democratas, estrito senso, né, os partidos que lutavam por um estado de bem-estar social implantado, importante, não necessariamente socialista, mas um estado de bem-estar social, esses partidos também perderam força. Então tem um refluxo geral do movimento sindical junto com um refluxo que é mais amplo, que é do movimento operário. Ou seja, esses dois movimentos eles estão interligados. Também tem uma crise do militantismo, digamos assim, da dedicação que os militantes têm aos movimentos sociais. Isso também está associado com uma queda no poder de compra, com uma queda na proteção do estado de bem-estar social e de uma ascensão de uma ideologia individualista e meritocrática sobre a qual a gente vai falar mais adiante. Então, se a gente pega... Eu estou falando bastante dessa primeira questão, Caio, porque ela coloca um contexto importante para a gente, né? Então, se a gente pega essa crise pela qual passa o sindicalismo, né? Crise da quantidade de militantes, crise das suas bases, crise de representatividade social, a gente, por exemplo, tem indicadores muito claros disso. Aquele Instituto de Pesquisas, o IPEC Inteligência, em 2023, fez uma pesquisa, repetiu uma pesquisa que já vinha sendo feita há algum tempo, que mede a confiança da população nas instituições. Para você ter uma ideia, Caio, os sindicatos formam a terceira instituição em que os brasileiros menos confiam. Os sindicatos só ganham, em termos de desconfiança, dos partidos políticos e do Congresso Nacional. Até os bancos do Brasil desfrutam de mais confiança do que os sindicatos. Mas, claro, esse processo ele tem altos e baixos, né? Não é uma crise linear e não atinge todas as categorias profissionais da mesma forma, nem todos os países, mas vamos ficar aqui na situação do Brasil. E ele tá, essa crise está permeada por conjunturas diferentes. Na década de 80, né, nesses países de capitalismo central, e na década de 90 aqui no Brasil, se falou em declínio do sindicalismo, ou seja, a tendência ao sindicalismo a deixar de existir ou existir somente de forma vegetativa, digamos assim. Eu não acredito que esse processo tenha acontecido e nem que ele vá acontecer. Mas é uma crise, isso é evidente. Mas essa crise ela tem, digamos assim, altos e baixos. Ela tem períodos específicos em que ela está mais forte ou menos forte, né? Também eu acho que é preciso lembrar que o Brasil... Isso é fundamental, Caio. A gente está numa... quando a gente fala de movimento sindical, é sempre bom a gente ter em mente de que a gente está falando de uma parte da população brasileira trabalhadora só. Porque apenas no final do primeiro governo Dilma, pouquíssimos momentos na história, na verdade, a porcentagem da população que está em idade, em condições de trabalhar, passou de 50% com um contrato de trabalho formal. Então, a maior parte da população brasileira, repito, em idade, em condições de trabalhar, ela está fora do mercado formal de trabalho. E, portanto, no Brasil, praticamente impedida de se organizar sindicalmente. Embora em outros países se organize trabalhadores precários, trabalhadores informais, mas são países com uma outra estrutura sindical. Então, a gente existe uma crise. Essa é uma crise que não é unicamente no Brasil, mas ela tem vários aspectos diferentes, mas eu entendo que também ela tem conjunturas diferentes. Ela não é uma crise linear e nem leva o sindicalismo para a inexistência, né, para uma tendência de fim.
Indo para a segunda pergunta, nós temos, né, hoje uma exaltação ao empreendedorismo, né, a meritocracia, existe uma enorme profusão de coaches pelo Brasil e pelo mundo, pipocam por aí, né? Como que esses discursos que estão tão em voga impactam o movimento sindical e de que forma nós podemos desmistificá-los?
Então, Caio, esse é um conjunto, tudo isso, né, a meritocracia, os coaches, o empreendedorismo, isso faz parte de um conjunto ideológico mais amplo, né, que muitos autores têm chamado de a ideologia neoliberal, tem um conceito em relação a isso, né? E eu acho bom lembrar que a ideologia é sempre algo que faz uma alusão ao real para criar uma ilusão sobre esse real. Por exemplo, existe mérito individual? Existe. Quando a gente está dentro de uma mesma classe social, guardadas, digamos assim, devidas semelhanças nas condições sociais das pessoas, você percebe que tem indivíduos que têm um nível de esforço, um nível de mérito, digamos assim, maior. Mas o mérito individual é capaz de resolver ou sequer de explicar a questão do desemprego ou da empregabilidade? Não é. Não é a questão da forma como a sociedade se organiza, como o sistema capitalista se organiza para produzir a riqueza social, isso não tem a ver necessariamente com o mérito individual. É possível ser empreendedor? Outro exemplo. A história da industrialização no mundo é uma história, digamos assim, de empreendedorismo. Claro que bem menos romântica do que nos conta, digamos, a história oficial. A gente sabe, por exemplo, que o começo da industrialização foi muito financiado com uma acumulação primitiva, explorando das formas mais vis e absurdas possíveis países que eram colônias. Então, existe empreendedorismo, existe essa capacidade de enxergar oportunidades de negócio, é verdade, mas a sociedade capitalista funcionaria com todos sendo empreendedores? Decididamente não funcionaria. Então, percebe? É esse mecanismo de alusão e ilusão que a ideologia faz com a gente. Alude a uma coisa que é real para criar uma ilusão sobre esse real. Então, o movimento sindical, ele perde concretamente as suas bases na diminuição progressiva da força de trabalho empregada, que são aqueles trabalhadores dos seus bastiões, digamos assim, né? A indústria, por exemplo, é um bastião do movimento sindical. Na medida em que você tem uma diminuição da quantidade de força de trabalho empregada na indústria, o movimento sindical perde. O movimento sindical perde também, ideologicamente, à medida que as saídas para os problemas das relações de trabalho saem do âmbito da ação coletiva e vão para o âmbito das iniciativas pessoais. Então, a luta contra o neoliberalismo é uma luta que vai dos efeitos econômicos, de distribuição de renda, de acesso à proteção social e tal, até o âmbito ideológico, né? A ideia de que todas as soluções para os nossos problemas passam por iniciativa pessoal e não pela ação coletiva. Então, existe, sim, uma influência perniciosa da ideologia neoliberal e do individualismo que essa ideologia neoliberal traz consigo, digamos assim, reformulada, repaginada, porque o individualismo é uma ideologia própria do capitalismo, né? Já passou pela fase do liberalismo clássico, no período do estado de bem-estar social, né? No período keynesiano. Foi mais fraco, mas continuava lá essa ideologia individualista, e no neoliberalismo ela volta com força total. Sair disso, superar esse problema, digamos assim que é um dos grandes problemas que o sindicalismo enfrenta, assim como todas as organizações de esquerda. Isso não é exclusivo do movimento sindical. E aí tem estratégias para isso, Caio. Dentro do movimento sindical, eu acho que a principal estratégia é associar sempre, em todas as oportunidades possíveis, as reivindicações que são próprias das categorias profissionais, dos problemas que aquela categoria profissional enfrenta, com os problemas sociais mais amplos, né? Digamos assim, essa atuação do sindicalismo que tem que ser vanguarda dos trabalhadores que esse sindicalismo representa, sem ser vanguardista, sem ser descolado da base, das necessidades da sua base, né? Essa, eu acho que essa é, é o grande desafio do sindicalismo, um dos grandes desafios do sindicalismo nesse período contemporâneo, para superar isso, esse tipo de ideologia que você colocou na sua pergunta, né? A ideologia do mérito, do empreendedorismo, das saídas individuais para problemas que são, na verdade, coletivos.
Perfeito, Paulo. Indo para a terceira pergunta, considerando tudo isso, né, que nós já levantamos assim, ao longo dessas últimas duas perguntas, é por isso, então, que temos no movimento sindical hoje muitas reivindicações de caráter defensivo, ou seja, que para não perder direitos e não reivindicações para avançar em novos. Nós nos entrincheiramos em determinadas pautas para que a gente não possa perder determinados direitos e não avançamos em outras.
Caio, você sabe que reivindicações de caráter defensivo e ofensivo, elas também, conforme eu afirmei numa questão anterior, elas também dependem da conjuntura na qual o movimento sindical está atuando. Então, reivindicações de caráter ofensivo, aquelas que por novos benefícios, por novos direitos e por melhor remuneração, elas já foram maioria num período bem recente da história brasileira, nas greves desse período recente. Por quase uma década entre o primeiro governo Lula e o primeiro governo Dilma, menos de uma década, mas quase isso, as greves, a maior parte das reivindicações das greves, elas tinham um caráter ofensivo no Brasil. E de fato, elas conquistavam aumentos reais, benefícios e tal. Então, na minha avaliação, esse período aí entre o final do primeiro governo Lula, segunda metade do primeiro governo Lula e o primeiro governo Dilma completo, foi uma fase de políticas neoliberais mitigadas, né? Diminuídas na sua força, na sua intensidade, em que políticas de caráter neodesenvolvimentista foram adotadas, digamos assim, numa certa contraposição em relação àquele período de neoliberalismo duro do Fernando Henrique Cardoso. Durante esse período neodesenvolvimentista, os trabalhadores tiveram ganhos, embora, na minha avaliação, eles não formassem a classe social mais beneficiada por essas políticas. Eu acho que aqueles grandes campeões nacionais, um certo setor produtivo nacional, ou seja, um certo setor burguês, foi o mais beneficiado pelas políticas neodesenvolvimentistas. Mas o sindicalismo estava numa posição, digamos, muito mais confortável do que no período neoliberal anterior. Então, uma fase melhor nessa equação emprego-desemprego, uma política de valorização do salário mínimo, diante das políticas sociais como Bolsa Família, o Mais Médicos, Minha Casa Minha Vida, todas condições que melhoram a vida dos trabalhadores, melhoram também as condições de luta desses trabalhadores. Então, esse período representou com possibilidade de avançar para que os trabalhadores avançassem nas condições de trabalho e nas condições de remuneração. E o inverso disso, Caio, também é verdadeiro. O movimento sindical ele entra no momento defensivo quando os ataques aos direitos e as suas conquistas históricas são maiores. Então, quando você está sob ataque, isso é quase uma ideia de bom senso. A não ser que você resolva contra-atacar, né, e isso é muito arriscado, no geral, você se defende. Então, você defende as conquistas que foram adquiridas em outros períodos, defende o salário contra a desvalorização inflacionária. É isso, eu acho, que a gente está vivendo desde, pelo menos, do segundo governo Dilma. Isso tem revertido agora, muito lentamente, com o terceiro governo Lula. Mas a gente viveu um longo período de lutas defensivas, né? Eu diria que esse segundo período de neoliberalismo duro, né, com Temer, com Bolsonaro, ele até teve como alvo principal justamente os direitos do trabalho. Vamos pensar no que foram as grandes políticas desse período. Reforma trabalhista em 17, reforma da Previdência, lei das terceirizações, que ampliou a possibilidade de terceirizar para todo e qualquer setor de dentro das empresas, né? Esse período é um período muito mais, cujo alvo é muito mais os direitos do trabalho do que foi o período neoliberal do Fernando Henrique Cardoso. Porque naquele momento, na minha avaliação, o centro dos ataques, digamos, era a capacidade de investimento do Estado e ao próprio tamanho do Estado, ou seja, o tamanho da proteção social que o Estado era capaz de fornecer. Então, a grande política desse período foram as privatizações. É claro que tanto no período dessa restauração neoliberal com Temer e Bolsonaro, quanto no período do Fernando Henrique Cardoso, você tinha os dois tipos de política, o ataque ao Estado e, ao mesmo tempo, o ataque aos direitos do trabalho. Mas digamos assim que um foi mais forte, o ataque aos direitos do trabalho foram mais fortes no segundo período neoliberal e o ataque à atuação do Estado foi maior no primeiro período neoliberal. Mas esse movimento, de fato, lutas ofensivas ou lutas defensivas dentro do sindicalismo, eles têm muito a ver com a conjuntura em que o sindicalismo está atuando. E se a conjuntura é mais favorável aos trabalhadores, as lutas tendem a ser mais ofensivas.
Indo para a quarta questão, as chamadas pautas identitárias, né, ou pautas por reconhecimento, alcançaram talvez o protagonismo dentro da esquerda brasileira, né, atualmente, pelo menos no período contemporâneo. Mas existe uma disputa entre esse discurso identitário, digamos assim, com um viés individualista liberal e aquele pautado por um viés coletivo classista. Como o sindicalismo deve atuar no sentido de mostrar que a luta dos trabalhadores e das trabalhadoras é também a luta das mulheres, dos negros, dos indígenas, da população LGBTQIA+, e que classe perpassa também por essas categorias?
Olha, Caio, a primeira coisa importante a se dizer é que o sindicalismo não é um movimento único, né? Não é uma... Não tem só uma forma de fazer sindicalismo. Então, eu acho que essa sua pergunta, ela faz muito mais referência a um sindicalismo que se propõe a ser, por exemplo, anticapitalista, do que um sindicalismo corporativista ou trade unionista clássico ou neoliberal até, igual a gente tem no Brasil, sindicalismo de caráter neoliberal, que defende o mercado em detrimento do Estado. Então, se a gente pega o sindicalismo corporativista, aquele que está muito centrado nas reivindicações da própria categoria, ele nem tem necessariamente interesse de ampliar a luta, de associar essas lutas, entende? Então, vamos falar aqui de um sindicalismo que tem uma visão anticapitalista. Eu acho que trazer essas pautas das chamadas identidades denegadas, identidades socialmente não reconhecidas, né, nas suas especificidades, é algo muito positivo desse período. E eu não estou aqui, digamos assim, fazendo aquela política de, né, transformando aqui, vamos transformar o limão numa limonada, ou tentando extrair alguma coisa positiva no meio da desgraça. Não é isso. É, de fato, reconhecer que os partidos e os sindicatos, os movimentos sociais, para essas organizações, trazer essas pautas identitárias, que você está chamando de identitária, talvez esse termo nem seja o melhor, mas, digamos assim, dessas identidades que foram denegadas ao longo da história, é uma coisa positiva. Muitas das grandes conquistas desses grupos ao longo da história, para a gente falar a verdade, elas advieram com as revoluções operárias e foram largamente discutidas dentro desse movimento. É outra coisa que as lutas, por exemplo, a luta antirracista, ela foi, assim, para falar o exemplo clássico, né? Ela foi muito associada à luta socialista pelos Panteras Negras. Ou se a gente pensar também na forma da crítica pioneira do Marx, a forma como o capitalismo trata os recursos naturais. Então, não é bem verdade que o movimento operário, o movimento comunista, nunca se preocupou com as identidades denegadas, com a luta das minorias. Mas duas coisas são fato. Primeiro, que é um desafio associar essas lutas justas por reconhecimento e direitos da comunidade LGBT, das mulheres, dos negros, dos indígenas. É um desafio associar essas lutas com a luta coletiva. Luta que, na minha avaliação, é a única que pode oferecer uma saída de longo prazo para as questões de reconhecimento e de distribuição da riqueza social, que é a luta pelo fim da sociedade de classes. Na minha avaliação, superar esse não reconhecimento dessas identidades não é uma coisa completamente possível dentro da sociedade de classe. Eu acho que a sociedade capitalista, ela precisa, por exemplo, racializar determinados grupos sociais para poder explorar essa gente de forma mais intensa. Bom, isso é uma discussão longa, né, teórica, prática e tal, mas digamos assim que esse é um primeiro fato relacionado a esse tipo de luta. Um segundo fato é que parte expressiva do movimento operário, em nome da luta de classes, ao longo da história, ignorou que a classe trabalhadora, de fato, é diversa e tem necessidades diferentes. Que não tem como... Que tem lutas que nos unem, mas tem lutas que são específicas de determinados grupos sociais. Então, o desafio que se impõe hoje ao sindicalismo é o mesmo que se coloca para os partidos de esquerda, associar essas lutas, apontar que as conquistas individuais serão efêmeras e restritas se elas não estiverem associadas a conquistas coletivas. E eu acho que para os que ainda acham que as identidades se opõem à classe, na minha avaliação é sempre bom pensar, lembrar e ter isso muito claro na cabeça, que toda conquista que contribua para a diminuição das desigualdades sociais, sejam elas materiais ou simbólicas, é uma conquista que nos deixa mais próximos da superação do capitalismo. Eu não estou falando de superar as identidades que são individuais e que, na verdade, os socialistas querem manter, né? A gente luta pelo socialismo para que todos tenham as mesmas possibilidades em termos materiais, para que as individualidades possam aparecer em toda a sua integridade, em toda a sua capacidade. Não queremos cidadãos iguais, cidadãos e cidadãs iguais, né? A gente quer que as pessoas sejam diferentes, mas que possam partir de um mesmo ponto comum, que o básico seja garantido para todo mundo. Então, esse é um desafio que não está colocado só para o sindicalismo, está colocado para todos os partidos de esquerda. E eu acho que, de fato, sem edulcorar as dificuldades, esse período ele trouxe essa novidade, na minha avaliação, é uma novidade boa. Ela chacoalha a forma como o sindicalismo e os partidos de esquerda se organizaram no passado e que eles têm sim repensado. Tem cada vez mais secretarias LGBT, secretarias de mulheres nos partidos, nos sindicatos. Tem muito para avançar? Tem muito para avançar. Mas a luta está colocada e ela, na minha avaliação, isso é muito positivo.
Como dito anteriormente, temos processos não lineares de avanços e retrocessos. Dessa forma, a história do sindicalismo nacional não são só flores, e é importante entender também esses momentos de repressão e recuo, para não voltar a repeti-los. Nessa trajetória, podemos falar, por exemplo, do controle do governo Vargas sobre o movimento sindical, mas vamos nos ater a dois momentos da história mais recente. Primeiro, a ditadura empresarial militar iniciada em 1964. Durante a ditadura, o Brasil foi governado por atos institucionais para dar um ar, entre aspas, de rigor jurídico nas decisões. Por meio desses atos institucionais, os direitos civis e políticos da população foram suspensos e pessoas contrárias ou críticas ao governo foram perseguidas, torturadas e mortas. Portanto, você deve imaginar que qualquer um que estivesse em um sindicato passaria por algum processo de perseguição, investigação ou vigília por parte do Estado. E por que isso? Está na base do que é o sindicato contestar decisões da classe burguesa ou dominante dentro do mundo do trabalho. Não é à toa, portanto, que a ditadura foi caracterizada pela degradação das condições de trabalho e por uma piora, no geral, na qualidade de vida da população com arrojo salarial e crescimento das desigualdades sociais. A repressão foi um enorme dificultador, mas houve sim resistência à ditadura nos sindicatos. Nesse sentido, é emblemático o surgimento do chamado novo sindicalismo na década de 70, nas fábricas do ABC paulista, um movimento enorme e que assumiu protagonismo no processo de redemocratização. Outro momento, agora bem mais recente, que se situa entre o governo de Michel Temer e o de Jair Bolsonaro, que enfraqueceram com muita velocidade a legislação que protege os trabalhadores, tivemos a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, ampliação das terceirizações, flexibilização das condições para o trabalho remoto e por aí vai. Essas medidas estão no bojo de uma política neoliberal de enxugamento do Estado. O resultado foi uma piora na qualidade de vida da classe trabalhadora, com desvalorização do salário mínimo, perda do poder de compra, aumento do desemprego, da informalidade e até mesmo da insegurança alimentar. Então, te pergunto o que podemos compreender a partir desses exemplos. Talvez o primeiro e mais óbvio é que o governo militar não gosta de trabalhador.
Tá ok?
Segundo, ao longo da nossa história, diversas pessoas estão sendo eleitas ou colocadas no poder como representantes da classe dominante, interessadas apenas na manutenção da ordem vigente e de seus privilégios. Ou seja, são um risco para a manutenção e para a ampliação dos direitos trabalhistas. Como bem sintetizou a filósofa estadunidense Angela Davis, a liberdade é uma luta constante. Portanto, precisamos estar permanentemente atentos para as forças que querem tirar os nossos direitos, frutos de anos de luta e resistência. Dessa forma, para continuar a entender melhor esses assuntos, voltamos para a segunda parte da entrevista com a professora da USP, Paula Marcelino. Confira a seguir.
Indo para a quinta pergunta, as relações de trabalho e o mundo do trabalho passaram por mudanças profundas nas últimas décadas, né? Eu acho que isso é bem evidente. Exemplo emblemático é o processo de uberização do trabalho, né? Isso coloca em xeque a importância do sindicalismo ou enquanto houver trabalhadores, independente da configuração. O sindicalismo é uma força de luta fundamental?
Pois, olha só, Caio, tem um teórico britânico, aliás, é uma pessoa maravilhosa que eu descobri hoje, que tem 86 anos, e talvez a gente pode perdê-lo em breve, né? Que é o Perry Anderson. Ele disse isso num texto clássico dele, da década de 80, que o sindicalismo, por mais conservador que seja, por mais, né, e vamos colocar aqui dentro da categoria dos conservadores, os liberais e os neoliberais, ele sempre vai exercer uma força contrária a um princípio básico do capitalismo. Qual que é o princípio básico? De que empregadores e trabalhadores entram numa associação, num consenso para estabelecer um contrato de trabalho que é, na verdade, individual, digamos assim, entre aquele trabalhador individual e o empregador dele. Ou seja, o sindicalismo, a partir do momento que ele pretende regular minimamente a contratação, a compra e a venda da força de trabalho, ele incide contrariamente a um princípio do capitalismo, por mais conservador que seja esse sindicato. Mas, digamos assim, que pode haver sindicato de, como eu já falei anteriormente, um sindicato que tem uma orientação simplesmente corporativista, que melhora as condições dos trabalhadores, mas digamos que nem sonha em colocar em xeque a relação capitalista de contratação de venda e força, contratação da força de trabalho. Também temos sindicalismo de tipo neoliberal, que também tenta regular a compra e a venda da força de trabalho, mas que, por exemplo, apoia a privatização, apoia a diminuição do tamanho do Estado, na proteção social, que apoia o fim das barreiras alfandegárias. Bom, a gente tem exemplos no Brasil de sindicalismo com uma orientação neoliberal. Mas eu acho muito difícil que, enquanto houver relações de trabalho de tipo capitalista, não haja um movimento daqueles que são subjugados por essas relações. O sindicalismo pode mudar de forma, eu acho, mas deixar de existir, eu não vejo como isso pode acontecer. No Brasil, na minha avaliação, o sindicalismo precisa mudar de forma, porque a atual estrutura sindical, mais do que nunca, diante de tantas novas formas ou formas repaginadas, digamos assim, de trabalho, né, de exploração do trabalho, essa estrutura sindical atualmente é um obstáculo para a organização coletiva dos trabalhadores. Então, o sindicalismo pode mudar de forma e precisa mudar de forma, em especial no Brasil.
Recentemente foi divulgado, né, que o apoio a sindicatos nos Estados Unidos atingiu o maior nível desde a década de 70, né? Mesmo com uma taxa de sindicalização que permanece ainda baixa. Essa informação dá pista sobre o futuro do sindicalismo? Podemos estar em um momento de virada e retomada do entendimento sobre a sua importância?
Caio, como eu disse anteriormente, a crise do sindicalismo ela não é um movimento linear. Ela tem altos e baixos, ela tem momentos de refluxo, momento que a atuação do sindicalismo ganha importância e legitimidade social, e momentos em que ela reflui, mesmo na sociedade capitalista, mesmo nós estando ainda sob o domínio neoliberal. Então, os Estados Unidos é uma sociedade muito particular. Digamos assim, o modo de vida dos Estados Unidos, daquela população, ele não pode e não é desejável que ele sirva de exemplo para outras sociedades. Nós estamos falando aqui do nível de consumo, do impacto que esse consumo tem no meio ambiente, a falta de proteção social, e o principal caso muito conhecido é a ausência de um sistema público de saúde que realmente garanta assistência para a população estadunidense. Então, não é uma forma desejável, mas é uma sociedade com um nível de desemprego baixo, o que, na minha avaliação, é uma das principais razões para a sua relativa estabilidade social. Com um presidente com um discurso mais pró-sindicalismo, que é o caso do Biden, né, que já foi, inclusive, para a porta de empresas defender a organização sindical e greve de trabalhadores, também depois de um outro presidente que afirmava que os Estados Unidos deveriam se preocupar mais com a sua indústria, com a sua própria indústria, deveria ser mais protecionista em relação à sua indústria, aos seus empregos, que é o caso do Trump, eu considero que esse fortalecimento do apoio ao sindicalismo é algo que poderia até de alguma forma ser previsto, sabe? Eu também acho que o discurso neoliberal tem encontrado os seus limites, tanto lá quanto aqui. Se a gente pensa, por exemplo, no que foram as duas ondas rosas, né, que a gente chama de ondas rosas na América Latina, os países que elegeram governos de esquerda, como a Argentina, na época dos Kirchner, Brasil, com Lula e Dilma, Rafael Correa no Equador, Evo Morales na Bolívia, Hugo Chávez na Venezuela, essa é a que a gente chama de onda rosa. Aí você tem um período de eleição de governos de direita nesses países e logo em seguida também aí uma, digamos assim, uma nova onda rosa. Uma onda rosa mais desbotada, digamos assim, né? Mas tem aí novos governos de esquerda na América Latina e agora muito mais instáveis, né? Muito mais instáveis, digamos assim, variando muito mais com períodos de governos de direita e autoritários. Ou seja, tanto lá quanto aqui, existe aí um certo desgaste da ideologia neoliberal. Resta saber se a nossa resposta para esse desgaste vai ser progressista, né? Que é um fortalecimento dos partidos, das opções de esquerda, ou conservadora, que aí seria fortalecimento do neofascismo e dos seus assemelhados. Essa resposta não é evidente. Ela não é evidente. Então, se o sindicalismo vai continuar, tanto nos Estados Unidos quanto na América Latina, ganhando um pouco digamos assim, legitimidade social, isso vai depender do rumo que a luta coletiva vai tomar. Agora, antes de terminar essa resposta, eu gostaria de falar só uma coisa que é importante. Os níveis de associação sindical, eles não necessariamente refletem, digamos assim, a força ou a fraqueza do sindicalismo. Então a gente tem, por exemplo, um caso como a França, em que o associativismo sindical lá nunca passou muito de 8% da população em idade e em condições de trabalhar associada, ou a população empregada associada ao sindicato. 8%, foi sempre alguma coisa próxima disso. Mesmo assim, os sindicatos conseguem levar para a rua e fazer mobilizações de massa muito fortes. Aí você tem, ao mesmo tempo, uma taxa de associação sindical em alguns países nórdicos que chegam a 70%, quase 80% da população empregada associada ao sindicato. Mas esses sindicatos não necessariamente são superativos. Eles, normalmente, essa associação sindical tá associada, me desculpe usar duas palavras parecidas próximas, mas essa associação sindical está associada ao fato de que, através dos sindicatos, os trabalhadores conseguem acessar algum nível de proteção social, principalmente na questão da saúde. Então, não necessariamente a taxa associativa reflete luta ou fraqueza do sindicalismo. Embora, para a tradição brasileira, a gente possa, sim, fazer essa associação. Então, você tem, de fato, uma diminuição do associativismo sindical e no Brasil, que é um processo diferente do que tem acontecido nos Estados Unidos. E que, na minha avaliação, precisa ser avaliado a cada conjuntura, porque a conjuntura pode, sim, dizer coisas importantes sobre a força ou a fraqueza do sindicalismo.
Para terminar, quais caminhos podemos pensar para que os trabalhadores se sensibilizem sobre a importância dos sindicatos e o movimento sindical retome o protagonismo que ele já teve? Pensando assim também até mesmo as categorias mais jovens, a chamada geração Z, a chamada geração Alfa, inclusive. Mas enfim, gostaria de saber a sua opinião a respeito.
Essa é a pergunta de milhões, né, Caio? Essa é a pergunta... Na verdade, identificar respostas para ela é uma tarefa coletiva, né? Que os sindicatos vão ter que testar as várias possibilidades, testar formas de organização novas, formas de atingir os trabalhadores de maneiras diferentes. Antes de falar assim, no geral, o que, que eu acho que o sindicalismo precisa repensar, eu gostaria de dar um exemplo para você. Recentemente, eu orientei um trabalho de um pesquisador que foi pesquisar justamente os entregadores de Uber, Uber Eats, iFood, essas coisas. Não sei exatamente, não me lembro exatamente quais as empresas, mas entregadores no geral, em Londres. Eu não sei se a maioria, mas eu chutaria que a maioria dos entregadores são brasileiros, na verdade. E lá eles têm um tipo de associativismo sindical super diferente das formas tradicionais de ação sindical que a gente vê aqui, que incluem, por exemplo, entrar em contato com aquelas pessoas que fazem propaganda para as empresas, para esses aplicativos, falando para eles, olha, essa empresa, ela super explora seus trabalhadores, os salários são muito baixos, ela não dá assistência quando os trabalhadores sofrem acidente. E aí você evita que nomes, por exemplo, de celebridades em Londres façam campanha para o iFood, façam campanha para Uber, que é uma coisa que a gente vê no Brasil, por exemplo. Então, tem várias formas que o sindicalismo ao redor do mundo tem testado para organizar trabalhadores que normalmente são resistentes a se integrarem ao movimento sindical. Então, compensa, assim, toda forma de integração e de colaboração no sindicalismo internacional pode ser uma boa saída para testar novas formas de organização. Mas falando especificamente do que cabe ao sindicalismo no Brasil, em termos amplos, além dessa digamos assim, dica mais coletiva, né? Que é esse intercâmbio com outros sindicalismos. Primeira coisa é um processo de desburocratização, Caio. O sindicalismo brasileiro é um sindicalismo altamente de cúpula e chega a ser uma coisa assim, chega ao paroxismo, por exemplo, de dirigente sindical, de sindicalismo de esquerda, que se considera combativo e que de fato tem lá uma atuação que conquista direito para os trabalhadores e é de fato ativo, a ficar 30 anos numa direção sindical, entende? Isso é impensável, isso é uma coisa que favorece, ao invés da renovação do sindicalismo, ao invés da descoberta de novas formas de atingir os trabalhadores e organizar esses trabalhadores, favorece um engessamento da forma como o sindicato se organiza. Então, desburocratizar, tornar os processos mais ágeis é um elemento fundamental. Outra coisa, na minha avaliação, é lutar pelo fim da estrutura sindical brasileira. Isso significa o quê? Significa dizer que o Estado não pode determinar qual grupo vai representar tais e quais trabalhadores. O sindicato não pode, o Estado não pode determinar como os trabalhadores vão sustentar o seu sindicato. O Estado não pode determinar que só pode haver um sindicato por base territorial, por categoria, determinar, tirar a liberdade dos trabalhadores de se organizarem. E, principalmente, os sindicalistas têm que perceber que essa forma de organização sindical, que coloca na mão do Estado e da Justiça do Trabalho a resolução de todos os seus problemas, alimenta nos trabalhadores uma ideia populista, ou, para dizer o mínimo, né, para dizer a coisa de uma maneira bem, digamos assim, suave, alimenta uma ilusão nos trabalhadores de que o Estado é um Estado favorável aos trabalhadores, que o Estado tem, que cabe ao Estado a proteção e o cuidado com os trabalhadores. Tira a autonomia dos trabalhadores e joga na mão do Estado. É isso que a estrutura sindical faz no Brasil. Né? Eu acho que o sindicalismo precisa perceber de uma vez por todas que a unicidade sindical, ou seja, aquela garantia que só vai haver um sindicato por base territorial, por categoria profissional, não significa unidade. Pelo contrário, o que a unicidade sindical faz é abrir a possibilidade de cada cidade abrir um sindicato para cada categoria profissional e partir o sindicato em milhares de pequenas associações sindicais com pouquíssima representatividade. Então, unicidade não significa unidade, unidade política, que se constrói na luta, se constrói por iniciativa dos trabalhadores e não do Estado. Então, isso é um elemento fundamental. Só assim é que o sindicalismo vai conseguir organizar. Lembra que eu falei aqueles mais de 50% dos trabalhadores brasileiros que hoje não têm um contrato formal de trabalho? É com o fim da unicidade, com o fim dessas amarras que a estrutura sindical nos coloca, é que a gente vai poder começar a pensar na organização dos não organizados, na organização dos trabalhadores precários, na organização dos desempregados, né? Os desempregados, que o sindicalismo argentino, por exemplo, tem muito mais sucesso de organizar do que o brasileiro. Aliás, o brasileiro não tem nenhum, né? O movimento sindical não organiza desempregados no Brasil. Na minha avaliação, o fim da estrutura sindical não é a única solução para isso, mas é uma solução fundamental. Se essa estrutura sindical não se modificar, a gente não vai conseguir organizar quem precisa ser organizado. E, por fim, vou citar uma coisa que eu já disse em outra resposta, mas que é sempre bom ressaltar, é que a gente precisa associar as lutas mais cotidianas e mais específicas dos grupos profissionais que os sindicatos representam às lutas mais gerais da classe trabalhadora. Isso é uma forma, digamos assim, pro sindicalismo comprometido com a superação da sociedade de classes, é a forma como o sindicalismo pode atuar como vanguarda, sem ser vanguardista, para a importância do próprio sindicato, do próprio movimento sindical, e eu diria para a importância do movimento operário como um todo. Né? Quando eu falo de movimento operário, eu não estou falando apenas de movimento de trabalhador de fábrica, certo? Mas de todas as frações da classe trabalhadora no Brasil e no mundo.
Perfeito, professora. Primeiramente, te agradecer novamente pela sua disponibilidade, pela sua atenção conosco. Gostaria de fazer mais perguntas, mas enfim, chegamos ao fim, mas muito obrigado pela entrevista de hoje e ficamos por aqui.
Eu que agradeço. Sorte e sucesso para vocês.
Enfim, chegamos à parte final do nosso primeiro bloco. Nele, você ouviu sobre o sindicalismo através de uma breve introdução histórica. Em seguida, tivemos a entrevista com a professora Paula Marcelino, direto da USP e especialista no assunto. Porém, ainda não estamos no final do programa. Fique conosco para o segundo bloco com os informes da ASPUV.
Olá, muito boa tarde. Eu começo o nosso bloco com os informes da última Assembleia da ASPUV, realizada na quinta-feira passada, dia 14. A Assembleia aprovou o indicativo de greve docente para a primeira quinzena de abril, Isso significa que a categoria sinalizou que pode parar as atividades a partir desta data colocada. E aqui é bom deixarmos bem explicadinho que indicativo não é deflagração de greve. São duas questões bem diferentes. Com o indicativo aprovado, será convocada uma nova assembleia, essa sim irá deliberar efetivamente sobre a entrada em greve. Muito importante também contextualizar como se chegou a essa discussão. Desde o ano passado, foi instalada uma mesa de negociação entre governo e servidores federais, mas houve poucos avanços nas reivindicações apresentadas pelo funcionalismo público. Em relação à recomposição salarial, por exemplo, o governo não oferece qualquer índice para este ano, apenas 9% de correção dividido entre 2025 e 2026. Mas se nós pegarmos a inflação acumulada e a projetada, os professores federais deveriam receber 22,71% entre 2024 e 2026. Outras pautas, como a revogação de uma série de medidas editadas pelo governo Bolsonaro, também não evoluíram como esperado, como, por exemplo, a questão da recomposição orçamentária das universidades federais. Ainda estão na pauta a derrubada total da reforma administrativa, do novo ensino médio e a luta contra o novo arcabouço fiscal, regime que mantém sérias restrições ao financiamento público. Também está na ordem do dia a ampla mobilização pela recomposição do quadro técnico das universidades. Recentemente, nós tivemos medidas que proibiram a realização de concursos para uma série de cargos. Para se ter ideia, menos de 25% dos técnicos que se aposentaram na UFV foram repostos nos últimos anos. O caminho, entre muitas aspas, seria contratar terceirizados, o que por si só já é totalmente questionável, já que terceirização significa precarização das condições de trabalho. Mas até isso está difícil, porque o recurso para pagar empresas terceirizadas precisa vir do próprio orçamento da universidade, que está muito minguado. Considerando, portanto, esse cenário, o Congresso do ANDES, que é a maior instância de deliberações da categoria, aprovou a construção de uma greve neste primeiro semestre, tendo como horizonte uma greve unificada do funcionalismo. A partir daí, orientou que as bases fizessem assembleias para debater o assunto, que foi o que aconteceu aqui na Aspuv. Destacamos, por fim, duas questões. Primeiro, essa pauta de mobilizações não é somente dos professores. É uma pauta que deve ser de toda a comunidade universitária e de toda a sociedade, que defende a educação e os serviços públicos. O que está em jogo são as condições de sobrevivência da universidade e, por consequência, a sua capacidade de oferecer ensino, pesquisa e extensão, cumprindo seu papel de formar com qualidade os estudantes e trabalhar para o desenvolvimento do nosso país, por meio de uma educação crítica, emancipadora e comprometida com a resolução dos problemas nacionais. A segunda questão é que os canais da Aspuv são os veículos oficiais por meio dos quais você acessa as informações sobre a mobilização docente. Temos uma série de materiais explicando tudo direitinho e sem alarde. Mudando um pouco de assunto, você acompanhou a nossa última edição do Rádio Aspuv, que falou sobre maternidade e ciência. Olha então essa notícia. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação divulgou um edital para apoiar projetos que estimulem o ingresso, a permanência e a formação de meninas e mulheres na ciência. A chamada já está aberta e as inscrições devem ser feitas até o dia 29 de abril. Podem concorrer estudantes de graduação nas áreas de Ciências Exatas, Engenharia e Computação, do ensino médio e do 8º e 9º ano do ensino fundamental de escolas públicas. As informações completas você confere no site www.gov.br/mcti. Agora é a hora das nossas indicações de leituras e filmes. Começando pelos livros. A primeira sugestão é um clássico do pensamento social brasileiro, Liberalismo e Sindicato no Brasil, do professor Luiz Werneck Viana, que infelizmente faleceu há cerca de um mês. O livro discute a relação entre as classes sociais, o Estado, o nascimento e o desenvolvimento do movimento operário e sindical no Brasil. Outra indicação de leitura, esta que trata mais sobre o início do sindicalismo no país, é o primeiro volume da coleção O Brasil Republicano, que se chama O Tempo do Liberalismo Oligárquico, da Proclamação da República à Revolução de 1930. Temos aqui uma reunião de pesquisadoras e pesquisadores que escrevem sobre a formação e o início da República. Mostram sobre o começo da industrialização brasileira, o processo de modernização do país e a história da chegada dos imigrantes europeus, a sua difusão de ideias revolucionárias e a influência na formação do movimento sindical. É importante entender esse período, pois a história não é feita somente de fatos importantes, mas de processos contínuos. Deixamos também a indicação do livro Trabalhadores e Sindicatos no Brasil, de Marcelo Badaró, professor da Universidade Federal Fluminense. O livro faz um apanhado histórico do movimento de trabalhadores no nosso país, dos sindicatos na República Velha até o período pós-ditadura militar. E ampliando o espaço de análise, sugerimos o livro O Continente do Labor, do professor da Unicamp, Ricardo Antunes. Aqui temos uma reunião de textos sobre a condição da classe trabalhadora e os dilemas do mundo do trabalho na América Latina, abordando aspectos como a dependência capitalista e as lutas populares. Por fim, vamos aos romances. Sugerimos dois livros do escritor Luiz Rufato, vencedor do Prêmio Jabuti e mineiro da nossa cidade quase vizinha, Cataguases. O primeiro livro é De Mim Já Nem Se Lembra. A história se passa durante a ditadura militar, enquanto o personagem principal escreve cartas à mãe falando sobre as suas impressões ao começar a trabalhar em uma fábrica e sobre o seu envolvimento com sindicatos e colegas sindicalistas. Já a segunda indicação desse mesmo autor é Inferno Provisório. Temos aqui uma retrospectiva tratada de forma literária sobre a história do proletariado brasileiro. Para resumir, há uma expressão que o descreve muito bem. É um verdadeiro épico trabalhador industrial brasileiro. Já a nossa última indicação de romance é O Germinal, do escritor francês Émile Zola. O livro narra uma greve de mineiros que enfrentam péssimas condições de vida. O estopim para a deflagração do movimento foi uma redução nos salários recebidos. Agora indo para o audiovisual, a nossa primeira dica é um clássico do cinema brasileiro. Eles Não Usam Black Tie, dirigido por Léon Risman. O filme é protagonizado por Fernanda Montenegro e Gianfresco Guarnieri, que também escreveu a peça na qual o filme é baseado. Na história, temos um experiente militante sindical que organiza uma greve na metalúrgica onde trabalha, mas vê o próprio filho tentar boicotar o movimento. Indo para os documentários, vamos começar com dois que tratam do mesmo momento histórico. O movimento sindical que eclodiu no final da década de 70 nas indústrias metalúrgicas do ABC paulista e deflagrou o que pode ser conhecido como o novo sindicalismo brasileiro. O primeiro é o ABC da Greve, também dirigido por Léon Risman. Mostra como foi o início da greve, que ocorreu em 1979, a partir da perspectiva dos líderes sindicais e dos trabalhadores. O segundo documentário é Peões, do excepcional Eduardo Coutinho. Para quem conhece o diretor, sabe como ele trabalha. Mas para quem não conhece, de forma bem resumida, ele coloca uma câmera na frente da pessoa e vai desenvolvendo o assunto com os entrevistados. Pode parecer genérico, mas os resultados são impressionantes. Em Peões, temos os trabalhadores metalúrgicos que deram sustentação e base para a greve de 1979, reconstruindo o movimento anos depois. Outro documentário super interessante é a greve de Contagem, do cineasta Carlos Pronzato, que relembra a primeira greve do período da ditadura militar brasileira a partir do depoimento de trabalhadores e de quem se dedicou a estudar esse capítulo tão importante do sindicalismo brasileiro. E olha a honra! O filme está disponível com exclusividade no canal da Aspuv no YouTube. E lá no nosso canal você também encontra o documentário sobre os 60 anos da Aspuv, que ajuda a reconstruir não apenas a nossa luta, mas a do movimento sindical docente no Brasil. Acesse youtube.com/aspuv e confira. E assim encerramos o Rádio Aspuv de hoje. Foi muito bom voltar a ter a sua companhia nesse bate-papo. Lembrando que se você perdeu algum trecho ou quiser escutar o programa novamente, ele está disponível no seu aplicativo de podcast favorito. Nele você encontra ainda todas as edições anteriores. E fazemos o convite também para nos acompanhar pelas nossas redes sociais, instagram.com/aspuv e facebook.com/aspuv. Por lá, diariamente, você encontra notícias sobre a luta dos trabalhadores, sobre a educação e sobre os serviços públicos. O Rádio Aspuv é uma produção da Aspuv, a seção sindical dos docentes da UFV. Narração: Caio Freitas e Caio de Oliveira. Edição e entrevista: Caio de Oliveira. Roteiro: Fernanda Ponzo e Caio de Oliveira. Diretor responsável: César Luiz Demare.